Boa tarde, né? Um prazer, Oswaldo, estar aqui na Cabiúna. Cumprimentar os amigos de Bandeirantes, cumprimentar aqui as lideranças que estão conosco aqui, né? A vereadora Sônia Zamboni, a vereadora Flávia, o vereador Lei, o empresário, né? O Zé Bolinha, o nosso ex-prefeito
Tino Martins, também está aí.
O Thiago, nosso vereador Thiago Pobreza, ao nosso Celso Silva, né? Seu ex-prefeito, enfim, a todos os amigos que estão aqui conosco aqui, né? Sempre nessa boa parceria com o Bandeirantes, né? E de fato nós estamos vivendo um momento muito, muito bacana aqui. Eu mesmo vivi ainda há pouco, fui recebido pela nossa diretora, a professora Márcia Sauer, diretora do CEP, a professora Ana Luísa, que é a vice-diretora, mas mais do que tudo dos alunos, dos estudantes, né? Que nos receberam no auditório. E muito agradecidos, porque não faz um ano, acho que um pouco menos que um ano, eu assumi compromissos aqui com novos equipamentos para o CEP, Osório Gonçalves Nogueira. E esse Centro Estadual de Educação Profissional aqui de Bandeirantes, né, foi uma luta dura que nós travamos, quando o prefeito Celso Silva, né, colocou como uma meta a gente conseguir obter essa escola técnica para Bandeirantes. Não foi fácil, mas foi muito importante, porque nós conseguimos efetivamente carimbar o dinheiro e daí no governo, primeiro governo Richa, tirar essa obra do papel, né, e fazer com que essa obra fosse construída. E eu lembro quando nós, no início de 2015, nós inauguramos essa escola. E essa escola técnica está formando, né, profissionais. Ainda conversava com o médico da Santa Casa ainda há pouco, ele me relatando que praticamente 70% dos funcionários da Santa Casa já passaram pelo CEP, né? Ou seja, foram formados pelo CEP. E o CEP tem um papel formador extremamente importante na vida desses jovens, desses estudantes. Então, a história desse CEP aqui, ela é vinculada justamente a uma mudança, né, da qualidade da educação pública em Bandeirantes. E é um grande equipamento, né? Bem estruturado, e agora nós estamos trazendo tecnologia. Nós havíamos estado aí, não faz um ano, trazendo os primeiros equipamentos do Educatron, e agora nós, de fato, né? Olha, ao todo, para você ter uma ideia, não estou com a relação aqui, mas ao todo foram dois caminhões lotados de equipamentos eletrônicos, microscópio, televisores, computadores, equipamentos diferenciados, né, nas mais variadas áreas dos cursos técnicos que são oferecidos. Ou seja, vão equipar o laboratório do CEP. Então é um investimento
mais de 700
grande.
Mil reais, né,
é um grande investimento, né, em tecnologia. E considerando que nós estamos vivendo uma época, né, de mudança tecnológica, a gente sabe que a pandemia, de um lado, trouxe o horror do luto para as famílias, do sacrifício, da dor, né, das pessoas que adoeceram, que sofreram. Mas, por outro lado, a pandemia tem tudo na vida que é ruim, tem um saldo, um lado positivo também. E foi uma mudança tecnológica, né? O Brasil estava muito atrasado em algumas áreas, e aí hoje em dia você já mudou. Nós não tínhamos no início, falei com os estudantes ainda, no início, não é, de 2020, nós não tínhamos nenhuma plataforma de interação que você pudesse, de fato, falar com as pessoas, colocar todas num ambiente virtual para as pessoas conversarem. Hoje em dia são dezenas de plataformas, né? E no caso da educação, muito utilizado o Google Meet. E outras áreas, né? A Assembleia Legislativa, nós funcionamos com a plataforma Zoom, que foi, em 2 dias nós conseguimos colocar a Assembleia, né, remota. E não paramos de funcionar um dia sequer, ajudando o governo no enfrentamento da pandemia. E esses jovens, né, no processo do conhecimento, eles experimentam justamente essas novas tecnologias. Então, quanto mais equipamento, mais tecnologia nós colocarmos dentro da escola, mais eles estarão atualizados com o mundo do futuro. Eu ainda falei lá, né? Se você acessar, pouca gente sabe disso ainda, mas se você acessar o YouTube, Digita lá, ó, metaverso.
É o que eu ia perguntar, quando é que vai vir? Quando é que nós vamos introduzir ele, deputado?
Então, o metaverso, na verdade, já tem gente, por exemplo, eu já estou lá programando, eu tenho um amigo meu que é especializado na área da informática, eu estou querendo criar o mandato parlamentar já no metaverso. Por que que? O que que significa ele? A gente cria os avatares nossos. Você cria um ambiente virtual. No futuro, as pessoas, por incrível que pareça, vão viver num ambiente físico e vão ter um outro ambiente virtual. E você vai se confundir, inclusive, se aquilo que aconteceu está no virtual ou se está no ambiente físico. E eu digo isso porque de fato, o mundo futuro é como a gente, aqueles livrozinhos, aquelas revistinhas que a gente lia de futurologia, de como é que seria no futuro. Nós vamos mudando a forma de pensar, de agir e de viver. E esses jovens, com todo esse acesso, com esse instrumental tecnológico, que nem foi entregue hoje, vai facilitar muito, né, o entendimento deles sobre todo o processo, extremamente importante. Então, na educação, a tecnologia tem um papel absolutamente fundamental, né? E a gente sabe, assim, que toda essa tecnologia tem que estar justamente disponibilizada para quem? O jovem estudante de escola pública, ensino público de qualidade, gratuito, que é o direito que tem, porque nem todas as pessoas, Oswaldo, sempre digo, têm o privilégio de nascer numa família que prioriza a educação. E quando eu digo privilégio de nascer numa família que prioriza a educação, é que às vezes a pessoa é filha de um trabalhador, de família que vive com dificuldades. Mas tem um pai ou uma mãe que tem consciência de que a única forma daquela criança mudar de vida é através do estudo. Então, se tem um pai ou uma mãe consciente disso, ele vai cobrar resultado. Tem outras pessoas que não têm essa dimensão. Então, assim, a escola pública tem um papel fundamental. Como a escola pública ela é obrigatória para todos, né? Porque é todo o nosso instrumental, você não pode ter nenhuma criança fora da escola, no ensino fundamental. Ou seja, você tem que, isso é garantia. O ensino médio já é diferente, já passa a ser optativo, mas o ensino fundamental é obrigatório. E a criança, ela quando entra na escola, ela tem que ter um ponto de partida de igualdade com todos, porque aí sim, com alimentação adequada, com pedagogia, você vai estimular aquela criança a raciocinar e fazer com que de fato o aprendizado aconteça. E muitas vezes aquilo que ela não tem em casa, que é o estímulo, esse estímulo aonde que ele vai ser dado? Na escola, é o professor e a professora. Todos nós aqui, nós temos na nossa referência sempre um professor ou uma professora que foram marcantes na nossa vida, né? Eu, por exemplo, tinha um professor de ciências, o professor Wagner. Ele foi um cara que me estimulou a pensar. Eu nunca vou esquecer do professor Wagner. E ele, assim, uma pessoa que, né, obviamente já faleceu, mas lembro bem dele. E como lembro também da minha professora de matemática, que era, putz, eu era ruim de matemática, e a professora jogo duro comigo, não tinha moleza não, eu tirava 3 de matemática, ai meu Deus do céu, aí dá-lhe tarefa. Mas assim, o que acontece? O professor que mais te cobra é o que mais te estimula a te buscar resultado, né? Obviamente a gente sabe que os educadores têm esse papel fundamental. E todas as crianças, todos os jovens, são iguais, todo mundo tem inteligência, todo mundo só precisa de oportunidade e precisa, de fato, de estímulo, né? Então, na medida que assim, eu fiquei feliz aqui com a vinda dos equipamentos, que foi uma luta enorme para que a gente conseguisse fazer isso, mas nós temos uma boa parceria hoje com o governador do estado, Ratinho Júnior. Esses investimentos são muito importantes e eu fico satisfeito com os resultados que estão acontecendo, né? Porque a gente sabe que a área da educação talvez seja a mais desafiadora que a gente tem. Mas, indiscutivelmente, nós estamos no caminho certo aqui em Bandeirantes, né? E aí, meus parabéns à professora Márcia Sauer, à vice-diretora também, a professora Ana Luísa, que são pessoas, junto com os demais docentes, todos estão muito empenhados, né, para que as coisas aconteçam e bem. Né? São quase 500 alunos que nós temos hoje no CEP. Os alunos não são só de Bandeirantes, são de outras cidades da região também. E a gente sabe que isso faz, de fato, tudo isso faz uma enorme diferença no processo de crescimento, né? E aprendizado.
Se nós somos bojo da lei mesmo, infelizmente nem tudo é como a lei quer, né? Se formos protagonistas da Constituição, o artigo 5º deseja que temos direitos iguais para todos, isso. Mas é uma grande mentira, né?
É. Na verdade,
começa pela educação.
Claro, mas por isso que a gente tem que fazer os investimentos naquela visão do filósofo Aristóteles, né? A visão aristotélica. O que, que é? Aos desiguais, um tratamento desigual na exata medida da sua desigualdade. Aí você aplica o princípio da igualdade. Porque não adianta você... aqui tem vários filmes assim que mostram isso. Não adianta você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência motora para se locomover e colocar do lado o lei que vai correr com ele. Não vai conseguir competir nunca. Então, ou você, de fato, vai igualar a condição...
Nem para falar.
Exatamente.
É tudo.
E nem para falar, mas você é o Fradinho. O Fradinho não é fácil. Ele entrou quietinho aqui atrás de mim. Para quem não está no estúdio aqui, eu estou falando do Celso Silva. O Fradinho, ele fica comentando o que a gente fala.
Parece que ele fica aquele garfinho atrás,
ele
fica, né,
deputado? Ele está lendo o jornal ali.
Né? A gente tem dois ouvintes para ouvir mais, né? Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, deputado Romanelli. Aqui os nossos amigos também, Zé Bolinha, a Sônia, o Lei, Flávia, a Silva e o Lino Martins, Valquíria, a prefeita Mônica de Tambaracá, o Thiago Pobreza, um abraço aí, o João Naime, do deputado Lupion, estão aqui presentes também, né? Mas é sempre uma alegria, uma honra muito grande receber o deputado Romanelli. Lembrando, né, Romanelli, a luta que foi para a vinda desse CEP. Assim, entre todas as obras que cada prefeito deixa um legado, né, Lino? O Lino teve tantos legados que deixou aí, como o seu Zé Fernandes, né? Certamente o Jaelson também vai deixar o dele. Mas é uma gratidão impagável, Romanelli, esse CEP para Bandeirantes e para a região, viu? Porque não é só para Bandeirantes. A gente sabe daquela luta, daquele início, esse CEP não era para ser em Bandeirantes, porque já tinha um consolidado em Açaí, um outro em Ibaiti, ficaria muito próximo, né? Eu sei o quanto você foi importante naquela nossa reivindicação à época, né? Agradecer a família Meneghel, uhum. Não podemos deixar, né? Porque nós fizemos um ajuste com eles na época, numa desapropriação, né? Do terreno lá, né? Na pessoa do seu Daniel Meneghel, enfim, agradecer a todos, né? O nosso saudoso Serafim Meneghel, enfim, tantas pessoas tiveram importância, o deputado Pedro Lupion, governador Beto Richa, né? Que foi fundamental, o deputado João Arruda, enfim, o próprio Alex Canziani, que nos ajudou bastante também, né? Então, certamente eu vou cometer aqui algumas falhas, mas de dizer sem ser redundante do que significa, porque é uma indústria do conhecimento, né? E conhecimento adquirido ninguém lhe tira, né? Um carro você compra, uma roupa você compra, ele tem um período de validade, mas o conhecimento é algo indescritível, né, Zé Bolinha? Para uma pessoa, né? Sabedoria. Então, deputado Romanelli, mais uma vez, muito obrigado por tudo que você tem feito por Bandeirantes.
Muito bem, pô. Eu queria aproveitar e cumprimentar a prefeita Mônica, né, de Tambaracá, que está aqui nos estúdios também da Rádio Cabiúna, a Valquíria, né, a querida amiga que está como secretária lá de Tambaracá, está emprestado um pouco para Itambaracá, não é isso? Está lá demonstrando seu talento, sua competência, né? Então, cumprimentar a prefeita, né, pelo trabalho que vem realizando.
Agora, deputado, só para voltar nessa coisa, porque vale tudo o agradecimento dos políticos, o agradecimento de todos, mas maior ao que vale é esse, né?
Meu nome é Adriele, sou presidente do Grêmio Estudantil do CEP de Bandeirantes. Como representante, estamos imensamente felizes pelos equipamentos que recebemos. Certamente, irá enriquecer muito o nosso conhecimento. Muito obrigada, deputado Romanelli.
Isso é o que é mais importante, né, deputado? Arrepia, né?
Olha, ela fez uma fala, lá, que foi mais arrepiando do que essa ainda. Porque ela fez um negócio que me emocionou, sabia, essa menina Adriele? Ela falou assim, eu falei para ela assim, fez uma coisa aqui que é difícil alguém fazer, que é me emocionar. Porque ela me disse o seguinte, falou assim, Romanelli, nós sabemos a paixão, o amor que você tem pelo CEP. Ela me deixou emocionado, porque todo mundo sabe que a vida pública, diferente do que muita gente acha, é uma vida feita de disputas, de incompressões, de de críticas e tal. Então, assim, eu quando deito a minha cabeça no
E quando perde de solidão.
Não, né? Então, e, claro. E de quando perde solidão. Mas eu quando deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei as coisas boas que eu fiz na minha vida, que eu fui construindo. Às vezes eu tenho uns debates lá na Assembleia com um tipo de gente que nunca construiu nada, nunca fez nada. E a gente sabe que a gente luta para fazer as coisas, cada um da sua forma. Então, a gente, na verdade, tem a nossa consciência e tem Deus que está vendo o que a gente faz aqui, né? Eu sempre digo que eu tenho um conta corrente lá, né? Eu, obviamente, eu sou um pecador, cometo meus pecados, mas tenho meus créditos. Obviamente, em um momento da vida, isso é feito um balanço. Mas o CEP mesmo de Bandeirantes, que foi uma obra fantástica, né? Quando o Celso, né? Nós tínhamos a professora Sueli, que era diretora da área de Educação e Trabalho da CEET, que era esse programa começou, na verdade, no governo do ex-presidente Lula, que era o Brasil Pró. E nós fomos atrás do dinheiro. Aí, aliás, o Osmar Dias era senador na época também, né, Celso? Então nós chegamos a conversar com o Osmar Dias. Porque nós quase perdemos esse dinheiro do CEP. Foi uma luta. Ele foi o último CEP a ser liberado no Paraná inteiro, foi de Bandeirantes, o último. E depois, para construir, o dinheiro ficou um período até que pudesse o projeto ser elaborado. E daí, no governo Richa, nós conseguimos. Né? Eu lembro das reuniões com o ex-secretário da Educação, Flávio Arnes, enfim, as coisas foram caminhando. Até que nós, de fato, conseguimos. Levamos sorte de aqui na licitação aqui participou uma boa empresa para poder fazer a obra. Não é? O Celso sempre foi um articulador com o prefeito. O Celso sempre cuidou de todas as áreas da prefeitura. Então, para nós foi fundamental. Enfim, e deu tudo certo. Então, é gostoso o CEP porque ele é uma história de sucesso, de bom resultado que nós tivemos no município de Bandeirantes. Né? Como tantas outras questões em Bandeirantes têm acontecido, a gente fica muito feliz com tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo, claro, né, a gente sempre quer fazer mais. Eu sempre acho que tem muita coisa para ser feita e a gente precisa fazer. Né?
Isso já faz anos, né? Desde que no primeiro, acho que o primeiro foi o Dr. José Fernandes, com a inauguração do Conjunto Iara, né, que foi. Tinha cabelo ainda, Romanel, naquela época, quando chegou.
Na Coapara, ainda com a presidência da Coapara. Com a Iara, né, que foi uma parceria com a Uzibanco.
Exato.
E foi o primeiro convênio que a gente fez com o sindicato, né, que foi super bem feito. Foi uma luta para fazer tudo isso.
Veio Maria Aberta.
Exatamente. E aí
as coisas foram andando. Antes no Pombal, né, no Beto Teixeira também, no início ali.
É
1
e
2,
né?
É 1 e 2, no 2, né?
Mário Sérgio, Dom Teodoro, Julieta Lordani, Dejo Mineiro.
É, o Celso, ele fala longe do microfone.
O Celso fala longe do microfone. Fala o nome, Celso.
Estou dizendo aqui, né? O Romanelli, estou lendo um jornal para me atualizar. Né, Lei? Torcendo, né, para não vir essa geada aí, né, Lei? Vamos bater 3 vezes, né? Nós que somos da agricultura, né? Não vai vir, não, né? Isso é cruel para a nossa região e para o Brasil.
Certo.
Mas é da importância do Romanelli, né, Lino, nas casas populares, é a Bolinha, porque a gente sabe o quanto é difícil você implementar a construção de casas populares e implementar ações públicas, né, como a do CEP. E eu estava dizendo aqui, além dos anteriores, né, esses últimos agora, né, o João Teodoro é um conjunto belíssimo que nós temos no município, né, o Julieta Lordani ao lado do Celso Fontes, o Dejo Mineiro, ali também, próximo da ZBM, né? E o Mário Sérgio, lá na região da Zona Norte. Então, foram quase 1000 casas populares. E isso aí teve o dedo, a mão amiga, uma mão não, né? As mãos amigas do deputado Romanelli. Se o Romanelli não está ali naquele momento crucial, na hora da gente arregimentar para trazer esses recursos, articular junto ao governador, junto ao governo federal, certamente as dificuldades seriam imensuráveis, né? Então, se nós formos falar aqui as qualidades do deputado Romanelli, o quanto ele trabalhou e trabalha por Bandeirantes, nós vamos precisar de alguns programas aqui, né? Isso que o Lino tem uma memória viva, o Zé Bolinha com o pai dele. Se cada um for falar um pouquinho aqui, vai longe, né?
Eu,
prefeita Mônica, com toda a sinceridade, né? Mas acho que qualquer prefeito gostaria de ter um deputado de um quilate de um Romanelli, né? Com todo o respeito, né? Mas não é fácil. Né, tem um deputado trabalhador, o Romanelli é um cara que está toda semana aqui na região e não é a presença física, né? É as ações dele que estão aqui, né? ações em todos os cantos de Bandeirantes, em Tambaracá certamente. Eu não vou ser atrevido a dizer o que ele deixou de legado lá, mas os tambaracaenses sabem reconhecer isso. Mas é algo assim que é indescritível. É só gratidão para essa pessoa fantástica que é o deputado Romanelli.
Cheio de confete hoje, hein, deputado? Tá
Nossa
vendo?
Senhora, eu tô
ainda mais que ele me chamou. Ele fez um desaforo comigo lá, dizendo que ele é o pai e eu sou a mãe do CEP, né?
Não, e daí ele falou assim, não, porque eu não sou mãe. Falei, então tá bom, senhora, vamos fazer o seguinte. Você fica sendo o pai e eu sou a mãe. Eu quero ser a mãe do CEP. Pronto, tá ótimo.
Eu não
muito melhor ser mãe do que ser pai.
Não importa, deputado, a paternidade. Ah, o pai ou a mãe, o que importa é o que está sendo... Não, além de que quem cria... É os benefícios que estão sendo gerados com essa obra fantástica. Isso mesmo. É isso que importa.
É quem cria mesmo.
É o avô, então.
Você fica vermelho, não, Celso. Você se torna avô, pronto, vai.
Avô. Tio.
Eu tô com idade pra tio, já quase 58. É o tiozão, tio. O tiozão da Suquita.
O Celso é o nosso tio Suquita, né? Na verdade. Mas é que, na verdade, eu acho assim, o Celso tem um papel absolutamente fundamental nesse processo todo, porque ele gerou a demanda. Ele viu que nós tínhamos conseguido o CEP de Açaí. E aí ele falou, quero colocar um desse em Bandeirantes. Falei, mas cabe, Celso, cabe. Ele veio com a ideia. E a gente, eu sempre digo, é possível ele acabar com um sonho, mas ninguém mata uma ideia boa. E nós somos atrás do dinheiro para isso. E aí foi uma luta. A época a professora Sueli, né, que era a nossa diretora, ela foi assim, ela falou, não dá mais tempo. Eu falei, não, vamos trabalhar que dá tempo. E aí trabalhamos aqui, trabalhamos em Brasília. E aí conseguimos, de fato, resolver. Então, é muito interessante, porque nós conseguimos, de fato, fazer essa obra dentro do cronograma. Ou por exemplo, o CEP de Biporã, que inclusive é a terra natal da professora Sueli, infelizmente até hoje não está pronto. O CEP de Colorado também, que é um baita, um CEP igual esse nosso aqui, até hoje a obra não está pronta. Faz 3 meses nós inauguramos o CEP, que é um CEPA, que é agrícola, lá em Diamante do Norte. Também é uma obra que não saía do papel. Uma luta enorme para sair do papel. Outro dia conseguimos inaugurar a obra. E aí foi tão bacana, porque também lá todo mundo sabe o quanto que eu trabalhei naquela obra de Diamante do Norte, lá no Noroeste, que é o Colégio Agrícola do Noroeste. Aí foi emocionante também, né? As pessoas todas, porque de fato tem todos os depoimentos e tal. Então é uma coisa super bacana do que a gente faz, porque assim, essas coisas marcam a vida da gente, né? A política, ela é marcada pelo que a gente faz. Não adianta o cara ficar com discurso e chegar na eleição, conta a história, fala não sei o quê, ou um outro quer ter voto, porque dá opinião sobre A, sobre B, sobre C, sobre o que a pessoa quer vestir, sobre as preferências da pessoa, transforma a religião em forma de captar voto. Eu sou contra tudo isso. Acho que a gente tem que deixar respeitar as pessoas como elas são todas, e ao mesmo tempo o político tem a obrigação de cuidar da economia, de fazer com que a cidade prospere, que a política seja uma forma de fazer melhorar a vida das pessoas. Se não for isso, não é política. Para mim é só politicagem, na verdade. Não adianta ficar com discurso, porque algumas pessoas gostam de ouvir discurso. Ah, o cara falou bonito aqui e tal, mas falar bonito, desculpa, não coloque equipamento dentro do CEP. Coloque equipamento do CEP é trabalhar, buscar o recurso, montar o programa, tocar em frente. É isso que faz a diferença. Fazer o CEP não foi fácil, foi uma luta enorme. Tocar ele também não é fácil. Eu vejo a professora Márcia desde o início trabalhando, lutando, é uma luta dura, não é fácil. Passou o período da pandemia. Ela, os professores, elas são a alma daquele CEP. Eles ali, eles vivem aquilo dia a dia e conhecem a realidade de cada um daqueles estudantes que estão ali. Cada estudante dá valor. Então, o ambiente é um ambiente proativo. Então eles vão construindo sempre da melhor qualidade de ensino, né? Que essa, na minha avaliação, é o grande desafio que tem.
Bom, em termos de cronograma, está acabando o tempo, deputado. O que é que nós temos aí?
Sério?
Tempo para os deputados trazer alguma coisa, fazer alguma coisa, porque já entra o momento político e aí acabou, né? Aí já não dá para fazer nada.
Na verdade, nós já estamos num período agora que é pré-eleitoral, né? Nós estamos concluindo a todas as nossas ações em relação a que até o dia 2 de julho nós temos que estar com tudo empenhado, né? Uhum. E o que for obra, por exemplo, tem que estar medida para poder não parar durante o período eleitoral. E com exceção da área da saúde, né? Aqui na saúde mesmo nós temos lá o nosso centro de reabilitação e fisioterapia, né, vereadora Sônia? Então, esse felizmente não é atrapalhado pelo período eleitoral, o convênio pode ser assinado, o dinheiro liberado, as coisas caminham normalmente, né? A licitação pode acontecer, não tem nenhum problema. A obra da saúde, ela não para. E tudo mais, você vai ter um período aí, de fato, que você fica aí, né? Esses 3 meses aí, quatro meses que dura a eleição. Você dá uma parada. Então, o segundo semestre é uma outra dinâmica. Daí,
posso,
né,
contribuir, deputado?
Deve.
Isso daí não impede, né, das equipes das prefeituras, né, o Zé e o Lino, que tem bastante experiência, apenas querendo contribuir, isso não impede deles continuarem com a consecução dos projetos, né? Fazendo os projetos, passando o período eleitoral, né? Porque senão fica sempre jogando a desculpa, vem o período eleitoral, né? Nós temos uma grande demanda no município, que é o Parque Industrial, né? Que nós desapropriamos, o Lino finalizou o processo, é uma coisa que está a cidade inteira, inclusive eu como empresário, Zé Bolinha como empresário, né, o Lino é contador, e tem garantido, inclusive, 3 milhões a fundo perdido, que foi garantido pelo deputado Romanelli. E é lógico que a cidade clama por isso, né? E eu tenho certeza que o nosso prefeito, ele deve estar correndo atrás disso com a sua equipe, e o deputado Romanelli já se colocou à disposição para contribuir no que for necessário, né? A fim de que, quem sabe, a gente até consiga, pelo menos, até o dia 2 de julho aí. Eu sei que o prazo está bastante exíguo, bastante apertado, né? Mas, enfim, faz 1 ano e meio, né, gente? Afinal de contas, nós estamos aí na expectativa, né? Porque a cidade precisa de emprego. A cidade de Bandeirantes precisa de emprego, a cidade de Bandeirantes precisa de casa popular. Né? Não vou nem falar na saúde, educação, mas eu falo porque eu estou na rua, né? A gente está ouvindo. E existe uma demanda no município, né? Então, cada um faz a sua parte. Nós fizemos a nossa, ficou muita coisa para ser feita e certamente, tomando a liberdade, o deputado Romanelli está à disposição. Acho que é isso, né, Zé? Você com a sua experiência, né, Zé Bolinha?
Com certeza. E, na verdade, a gente vê que o deputado Romanelli é muito mais bandeirantense do que nós imaginamos. Até no começo da conversa, nessa nova tecnologia, deputado, tem o avatar. Mas eu tenho certeza que Bandeirantes nunca vai ser visitado pelo avatar do Romanelli. Sempre vai ser pelo carinho do Romanelli, vai ser visitado é pro Romanelli, que o Romanelli tem o coração dele aqui em Bandeirantes. Verdade. Romanelli, nós só temos que agradecer, e vai chegar a hora certa a gente fazer a nossa parte para que Bandeirantes continue ganhando. Obrigado de coração por Bandeirantes e pelo trabalho que tem feito por Bandeirantes.
Obrigado, Zé. Agradeço você pelas palavras aí.
Deixa eu passar os vereadores.
Gostei dessa história dos que tem avatar.
Aqui não vai ter avatar, não. Aqui vai ser.
Não tem avatar. Vamos passar com os vereadores, senão a gente vai ficar sem o tempo aí.
De nada.
A Sônia também já quer fazer o agradecimento. Hoje a gente falou que é dia dos confetes hoje.
Isso
vendo, deputado? Também tem o dia do confete também, não é só serpentina, não é?
Não é só. A gente tem que reconhecer, né, Zé? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabinda e boa tarde aos. Estão presentes, é um motivo de alegria sempre estar junto ao nosso deputado Romanelli. O deputado que está presente e sempre quando ele vem, ele traz uma notícia boa. Eu quero imensamente te agradecer, deputado, por tudo que tem feito pela nossa população. Nossa população necessita dessa sua ajuda. Então, eu sou prova de quanto você luta para conseguir os recursos para Bandeirantes. Estive várias vezes com você lá em Curitiba e você não desiste fácil. Enquanto você não conseguir, você não para. Então, parabéns, que Deus te abençoe imensamente por tudo que tem feito pela nossa gente.
Obrigado.
O Lei também, agora nos últimos dias aí, as Três Águas com aquela estrada, né, Lei? Que deve ter um desfecho agora, né? Até, pelo menos está liberado. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, deputado Romanelli. Cumprimentando o deputado, cumprimento a todos que estão aqui. E boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiona. É isso aí, Oswaldo. Nós das Três Águas, né? Foi lá um trabalho muito bacana que o deputado Romanelli conseguiu as pedras irregulares lá para nossas Três Águas. A gente já passou por uma licitação, deputado. E aí, Romanelli, a empresa que ganhou não conseguiu, tocar em frente devido motivos particulares deles, com os material, né, não adequado, né, para a realidade da estrada. Mas aí eles já dispensaram, então, né, já, eles não vão ficar mais então com a licitação e vai começar a nova licitação de novo. Mas o importante é que o dinheiro já está aí, R$580 mil já está na conta da prefeitura, né? Então isso é muito importante. E é igual, né, a Sônia, o Zé Bolinho, o Celso colocou, o quanto e quantas coisas você traz para o nosso município. Isso é que a gente quer agradecer de coração pelo trabalho, pelo empenho. É igual você disse agora de pouco. Às vezes a gente é criticado, os políticos e tal, mas tem que ver o lado positivo e a realidade. Aí vai ver que é muitas coisas que você trouxe. Então, em nome dos agricultores, em nome da população de Bandeirantes, nosso muito obrigado por você estar junto com nós aí.
Ah, Flávio, também vai falar?
Muito obrigado, Lei.
É para passar todo mundo, que senão já...
Né? Não, é verdade, né?
Boa tarde também, Flávio.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Cumprimento o deputado Romanelli, ex-prefeito Celso Silva, ex-prefeito Lino Martins, empresário Zé Bolinho, todos aqui presente. Deputado, eu só tenho que agradecer pela parceria, por sempre estar presente no nosso município, atendendo todas as nossas reivindicações. Agora já está em processo licitatório um recurso de R$250 mil para aquisição de uma van que vai atender os pacientes que vai para Curitiba. Então isso é muito bom, a saúde agradece, nós sabemos a necessidade que o município tem desses transportes, da renovação dessas frotas. Então eu gostaria de agradecer em nome de toda a população pela parceria, pelo trabalho que desenvolve e sempre desenvolveu pelo nosso município. Meu muito obrigada.
Né, para fazer o agradecimento, para fechar aqui, senão depois tem um minuto para fechar. Né? Vamos lá, Tiago, boa tarde.
Estamos aqui, obrigado, Romanelli, obrigado pela mais uma vez a presença de Bandeirantes, como sempre, trazendo vários recursos, né, para nossa, principalmente nosso querido CEP, né? Já fui coordenador do curso e eu vi que no início estava sofrendo muito com a falta de equipamento e agora, graças a Deus, veio essa grande proposta para a gente. Muito obrigado, Romanelli.
Reclamou da feijoada. Estava muito gorda. Lino?
A feijoada estava deliciosa, na verdade. Foi só que eu fui lá, abracei ele, tirei foto, bem pertinho dele. Graças a Deus, não peguei a comida que o homem no dia seguinte. O Celso me ligou e falou: Celso Romanelli, você sabe que o Celso passou a Covid dele para a Fabiana. E pra minha. Foi na Lúcia. Não, ela passou.
Vamos lá, Lino. Boa tarde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Oswaldo. Estamos aqui hoje com o nosso amigo bandeirantense de muitos anos. Agora eu não vou errar, Romanelli. De 1988, Romanelli.
Olha só.
1988. Nossa, sempre senhora. Trabalhando, lutando pela nossa Bandeirante. A gente que foi prefeito, o Celso sabe disso, quando você vai a Curitiba, não tem a disposição do Romanelli e da sua equipe lá dentro de Curitiba, é que fez com que Bandeirantes progredisse dentro dos seus... na sua movimentação, dentro da sua cultura, e tendo aí as faculdades, o CEP, que é uma obra espetacular, Romanelli. Temos, fora a supercreche, tem tudo o que nós precisamos dentro de Bandeirantes, tudo que tem Bandeirantes, você botar um dedo, tem a presença e a luta do nosso deputado Romanelli. Por isso, gente, é que temos que ver quem trabalha pela nossa cidade, quem dá valor à nossa cidade, quem faz a qualidade de vida para o povo de Bandeirantes e que nos ajuda dentro das nossas administrações. Então, Bandeirantes está de parabéns em ter o nosso deputado Romanelli como o guardião da nossa cidade, Romanelli. Que eu sei que quando fala em Bandeirantes, sempre defendeu e sempre se sente orgulhoso de pertencer e fazer pela nossa cidade e pela nossa comunidade Bandeirantes. O que eu quero é que Deus te conserve firme e forte, Romanelli, para que faça cada vez mais pela nossa cidade, junto conosco, como nós já fizemos, certo? O Celso fez a sua parte, eu fiz a minha parte, o pai do Zé Bolinha fez a parte dele, enfim, temos um prefeito aí, que ele, se ele tiver inteligência, ele vai saber te dar valor aquilo que você sempre fez pela nossa cidade Bandeirantes, e não só por Bandeirantes, pela nossa região e pelo Paraná. Romanelli, que Deus te conserve firme e forte, certo? Estamos juntos, e se Deus quiser, nessa caminhada bela, bonita e fazendo cada vez mais para o povo, não só de Bandeirantes, como do Paraná todo.
Muito bem, muito obrigado. Sim. Agradeço muito o prefeito Lino pelas suas palavras, né? Dizer que, viu, Oswaldo, nós temos inclusive com o prefeito Jaelson uma boa relação política, administrativa. Nós, inclusive, na última vez que estive aqui, se não me engano, foi na entrega das viaturas para a Polícia Militar, nós assumimos o compromisso, eu estou até aguardando o projeto, nós vamos construir a nova sede da Companhia da Polícia Militar aqui em Bandeirantes, né? Um compromisso que nós assumimos, vai ser uma parceria com a Prefeitura de Bandeirantes. E, ao mesmo tempo, nós temos procurado sempre atender todas as demandas, né? Eu tenho uma relação também muito grande, política, e de boa relação, com o deputado que representa o prefeito Jaelson, que é o deputado Evandro Araújo, que é uma pessoa muito correta, é um jovem trabalhador, é uma pessoa do bem, que eu conheço muito, e que ajuda a fazer com que o município de Bandeirantes possa prosperar. A gente sabe que o início da administração é sempre desafiadora, não é? Mas a gente sabe que nós temos que trabalhar. Bandeirantes é uma cidade que exige muito, o povo daqui cobra muito resultado, não é? E, obviamente, eu creio que o prefeito Jaelson tem sido muito cobrado, né? A gente sabe que a população cobra demais aqui, de todos nós que exercemos funções públicas. Mas quem não quer ser cobrado, não entre na política, cuida da vida pessoal. Então, acho que a nossa obrigação, de fato, é o que eu disse para os meninos lá no CEP, né? A gente na vida tem que ser solução e não problema. Então, os problemas estão aí para a gente resolver, destrinchar os problemas, né? O Celso falou mesmo, né? Nós estamos com os recursos lá carimbados para poder fazer a infraestrutura do parque industrial. Que é fundamental, o Celso desapropriou e começou o pagamento, o Lino pagou tudo, zerou no mês de dezembro, quando o Lino saiu, estava zerado, pago inteirinho. Nós temos lá 3 milhões de reais a fundo perdido, mais a parte do financiamento para fazer a infraestrutura, que é uma obra absolutamente fundamental para Bandeirantes, né? Pensando, todos, né? Tudo caminhando, enfim, estou confiante que isso tudo vai dar muito certo. Além de todas as obras do governo, né, que estão aqui no município programadas e as coisas estão caminhando, assim, eu estou confiante que as coisas vão dando certo e a gente vai construindo soluções, boas soluções, porque veja o caso da prefeita Mônica aqui mesmo, a prefeita de Tambaracá. O meu grupo político lá é outro, mas eu tenho uma relação administrativa, política, boa, saudável com a prefeita. Ela foi eleita pelo povo, a gente tem que reconhecer. O povo escolhe e a gente tem a obrigação de trabalhar pelo município. Então, o objetivo é esse. Claro, a gente tem uns companheiros da gente que a gente respeita muito e faz política, mas a gente tem que pensar, de fato, no bem-estar coletivo, né? Que é a questão fundamental. Se não for isso, não vale a pena a política. A política é justamente essa capacidade que a gente tem de poder ter ideias e tocar em frente, porque aí você vai mudando a realidade, né?
Bom, e o pessoal, não dá para mim atender todos aqui no WhatsApp aqui, mas só vou colocar de um aqui, que é da pessoal da Anjo Azul, que é a Associação dos Autistas, né, que é as mães, né, que querem um apoio do deputado, e com certeza vai ter esse apoio, né, deputado?
Só pra, sim, sem dúvida.
Não, nós temos, todos aqui, não tem...
Nós temos trabalhado muito com a causa dos autistas, né, que é indiscutivelmente desafiadora. Houve, claro, o diagnóstico acabou, de fato, revelando a extensão, né, do desafio.
Principalmente para a mãe, né?
Para a mãe. E muitos não entendiam o que é que acontecia, mas daí quando a ciência desvendou e, de fato, todo mundo viu o tamanho da extensão do problema, né, do espectro autista, e são várias graduações que tem, nós identificamos que pessoas até próximas da gente que não entendia o comportamento, na verdade, né, agora você entende. Então... Mas tem novas técnicas, né? As técnicas que vai se trabalhando, mas indiscutivelmente as mães, de uma forma bem objetiva, Oswaldo, é o que precisa de mais apoio, né? Porque a mãe...
E aqui, se não me engano, são 45 que vivem nessa situação.
Então, mas depois vamos nos colocar à disposição, ver o que a gente pode ajudar, que a gente vai trabalhando sim, né? Até recentemente nós fizemos uma lei pequenininha, mas que envolve os autistas, que é a questão de regulamentar a musicoterapia, né? Nessa questão, foi uma proposta feita por uma professora aqui, que trabalha com autistas em Cornélio Procópio, e enfim, a gente vai fazendo a legislação, você vai mudando para poder justamente proporcionar. Agora mesmo, lá em Colorado, eu acabei de liberar uma obra que é, peça aqui para mim, Celso, mas eu não vou achar aqui agora, mas é uma obra que a prefeitura decidiu construir um centro municipal de tratamento dos autistas. E é uma obra, assim, extremamente, não é barata, mas é uma obra que dá um grande resultado. Deixa eu ver se está aqui. É para poder, aqui, ó. Construção do Centro de Referência de Ação Social com execução do serviço e tal. Que, na verdade, assim, ó, é uma obra extremamente importante para atender a... Aqui, ó. Construção de um centro de saúde especializado contendo psicologia, circulação, área de refúgio, direção, área de funcionários, enfim, aí está a descrição da construção aqui. Mas é uma obra do valor de R$ 558 mil, mas é uma obra justamente para tratar, é um centro de atendimento aos autistas do município de Colorado e que atende a região também lá. Veja, eu estou dizendo isso porque tem muitos municípios já trabalhando isso de uma forma mais integrada, né? E isso, a gente sabe, vai dando os resultados extremamente positivos.
Bom, deputado, para a gente liberar, porque a agenda hoje está corrida, né? Fala bem a verdade. Daqui a pouco, 13h30, tem que estar em Santo Antônio da Platina. Então, vamos liberar para que o senhor possa também estar cumprindo a sua agenda do dia de hoje. Algo mais que o senhor queira colocar?
Eu, na verdade, quero ver se o Celso vai pagar o almoço, hein? Ah, ou o Lino.
O Lino vai pagar.
O Lino pagar o almoço, hein?
Juca mandou um abraço para você.
Grande Juca, grande abraço aí, Juca, do sertãozinho aí. Forte abraço aí. Ele é a Zanete, né? Que é a dona, minha amiga sempre. Ela sempre, a Zanete sempre tá me reivindicando lá. Ela sempre faz.
E o Lino, Romanelli, ele está com dinheiro porque ele recebeu agora as parcelas do imposto de renda de quem ele fez, né? Então tem um honorário, então ele está com dinheiro. Ele vai pagar.
Maravilha, Lino, parabéns aí.
E o Leia, aproveitando, mandar um abraço para a comunidade do Ormenésio, Cabiúna, enfim, Laranja Azeda, onde a gente tem propriedade, todas as comunidades rurais. A Gislaine Bartelli mandou uma mensagem, né? E nós vamos trabalhar em que pese que lá não tem mais o ensino médio, né? Lá é fundamental e é da prefeitura, mas o deputado, viu, Gi? Ele não vai se negar a apoiar, como nunca se negou a apoiar, as causas da agricultura e da cidade de Bandeirantes.
Muito bem, é isso mesmo. Mas é isso. Meus amigos, amigas, aqui um prazer tê-los todos comigo aqui e, ao mesmo tempo, Oswaldo, agradecer mais uma vez da forma democrática que a Rádio Cabiúna proporciona para que a gente possa fazer prestação de contas, né? E ao mesmo tempo conversar com os amigos bandeirantenses de toda a região, desejando aí a todos uma boa tarde, bom trabalho a todos. Final de semana abençoado, né?
Presente comprado.
É isso mesmo. Oh, eu ainda não comprei o presente, para ser sincero. Meu Deus do céu. Mas eu vou dar um jeito nisso. Boa, Sônia! Tá vendo só? Ela disse que o presente sou eu. E é verdade, viu? Um homem que é apaixonado, bom marido. Né? Eu acho que sou é o presente mesmo, né?
Sempre presente,
então não precisa. Isso mesmo.
Doce Fábio.
A minha doce Fábio. Um beijão para minha doce Fábio, se ela estiver ouvindo.
Legal.
Mas é isso. Obrigadão. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, amigos. E uma boa tarde e bom final de semana a todos.